Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Revolução Existencial: A Coragem para Ressignificar a Sua Existência e Mudar a Sua Vida de Dentro para Fora, de Alexandre Gruber. É uma obra de não ficção voltada ao autoconhecimento, à psicologia positiva e à reflexão espiritual. O livro propõe uma leitura integrada da experiência humana ao tratar de temas como ego, dor, medo, tristeza, solidão, intuição e cura. Em vez de apresentar soluções prontas ou apenas frases de efeito, a obra convida o leitor a observar seu mundo interno e a reconhecer como a percepção influencia diretamente a forma de viver. A proposta central é que a transformação verdadeira não começa pelo ambiente externo, mas por uma mudança de olhar, de consciência e de relação com o sofrimento. Com linguagem acessível e tom reflexivo, o autor busca oferecer uma interpretação prática e filosófica da existência, aproximando conceitos abstratos de situações cotidianas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a união entre filosofia, psicologia positiva e espiritualidade como base interpretativa. Um dos aspectos mais distintivos do livro é a tentativa de articular três campos, que muitas vezes aparecem separados: filosofia, psicologia positiva e espiritualidade. Essa combinação não serve apenas como recurso estilístico, mas como estrutura de leitura da condição humana. Gruber trata a existência como um fenômeno complexo, que não se resolve somente por racionalidade, nem apenas por fé, nem exclusivamente por técnicas de autodesenvolvimento. Ao reunir essas abordagens, o livro amplia o debate sobre sofrimento, sentido e equilíbrio interior, sugerindo que cada área oferece uma dimensão complementar da experiência. A filosofia contribui para o exame crítico da vida. A psicologia positiva orienta a atenção para recursos internos e bem-estar. A espiritualidade acrescenta profundidade existencial e noção de propósito. Essa integração faz com que a obra se diferencie de livros mais pragmáticos de autoajuda, porque não reduz a mudança pessoal a hábitos ou produtividade. O foco é compreender o ser humano em sua totalidade e, a partir daí, reconstruir a forma de viver. Em segundo lugar, o sofrimento como mensagem interna e não apenas como obstáculo externo. O livro interpreta dor e sofrimento de maneira menos literal e mais reflexiva. Em vez de tratar o sofrimento apenas como algo a ser eliminado, ele é apresentado como um sinal de que há um desencontro entre a forma de viver e a realidade interna da pessoa. Essa leitura desloca o foco do evento externo para a resposta subjetiva a ele, mostrando que a experiência dolorosa pode revelar resistências, medos e padrões de percepção que precisam ser revistos. O valor dessa perspectiva está em evitar uma postura puramente defensiva diante da dor. Quando o sofrimento é entendido como mensagem, ele deixa de ser apenas uma interrupção da vida e passa a funcionar como ponto de investigação. Isso não romantiza a dor, mas a insere num processo de consciência. O livro sugere que a resistência à realidade frequentemente intensifica o sofrimento, enquanto a mudança de perspectiva pode abrir espaço para mais clareza e liberdade. Assim, a obra trabalha a dor como um elemento de leitura existencial, não como um fracasso pessoal, nem como um acaso sem significado. Em terceiro lugar, o ego, o medo e a tristeza como forças que distorcem a percepção da realidade. Outro eixo importante é a análise do ego e de emoções como medo e tristeza como fatores que afetam diretamente a leitura do mundo. O livro não apresenta essas dimensões como inimigas absolutas, mas como componentes que precisam ser compreendidos para que não assumam o controle da vida psíquica. O ego, nesse contexto, está ligado a uma visão parcial de si mesmo e à tendência de reagir à realidade de forma defensiva. O medo, por sua vez, aparece como efeito de uma percepção condicionada, muitas vezes amplificada por interpretações internas e não apenas por fatos objetivos. Já a tristeza é tratada como estado, que pode se tornar paralisante quando a pessoa deixa de examiná-la com atenção. A força dessa abordagem está em mostrar que emoções não são só reações automáticas, mas também construções de sentido. Ao reconhecer isso, o leitor é convidado a sair da identificação imediata com o que sente e a observar os próprios movimentos internos com mais discernimento. O livro, assim, propõe uma educação da consciência para que a emoção não se converta em destino. Em quarto lugar, A Solidão Consciente e a Intuição como Caminhos de Autodescoberta, o livro atribui à solidão um papel positivo quando ela é vivida de modo consciente. Em vez de ser tratada apenas como ausência, a solidão aparece como uma oportunidade de escuta interior, silêncio e reconexão com a própria experiência. Se aproxima de uma prática de meditação e de contemplação, na qual o afastamento momentâneo do ruído externo favorece a percepção do que realmente importa. A intuição também ocupa lugar relevante nessa dinâmica, pois representa uma forma de conhecimento menos racional e mais sensível ao que se passa internamente. Gruber não opõe razão e intuição de modo simplista. Ele sugere que a escuta interior pode complementar a análise consciente e ampliar a compreensão sobre escolhas e caminhos. Esse tópico é importante porque desloca a atenção do excesso de estímulos para o processo de interiorização em um contexto em que distração e ruído são constantes. O livro defende que a escuta silenciosa de si mesmo é parte do amadurecimento existencial. A solidão, nesse sentido, deixa de ser carência e pode se tornar recurso formativo. Por último, a transformação de dentro para fora como método de ressignificação da existência. O núcleo prático da obra está na ideia de que a mudança autêntica ocorre de dentro para fora. Isso significa que não basta alterar circunstâncias externas se a estrutura de percepção, reação e significado permanece a mesma. O livro insiste na necessidade de ressignificar a experiência, isto é, reinterpretar dores, medos e conflitos, a partir de uma consciência mais ampla. Essa proposta não elimina o peso das circunstâncias, mas afirma que a forma de enfrentá-las pode ser transformada. A palavra coragem, presente no subtítulo, é central porque indica que a mudança interior exige disposição para rever crenças, abandonar defesas e aceitar processos desconfortáveis. O livro também sugere que certos acontecimentos da vida nos colocam diante de situações e pessoas importantes para o crescimento, o que reforça a ideia de processo e não de solução imediata. Esse enfoque diferencia a obra de abordagens motivacionais simplificadas aqui. A transformação é vista como trabalho contínuo de consciência. Interpretação é alinhamento interior. O resultado esperado é um novo modo de existir, mais íntegro e menos governado por automatismos emocionais. Em conclusão, Revolução Existencial deve interessar especialmente a leitores que buscam autoconhecimento, reflexão espiritual e uma abordagem mais profunda da dor emocional. Também pode ser valioso para quem sente que os livros tradicionais de desenvolvimento pessoal não respondem às dimensões mais complexas da experiência humana. Seu principal ganho está em oferecer uma leitura que integra a linguagem acessível com conteúdo interpretativo, sem separar o cuidado psicológico da busca por sentido. Em vez de prometer fórmulas rápidas, o livro trabalha a ideia de consciência, percepção e ressignificação como processos internos e graduais. Isso torna útil para quem deseja pensar com mais atenção sobre ego, medo, tristeza, solidão e intuição, sem reduzir esses temas a explicações simplistas. Entre obras do mesmo campo, ele se destaca por unir espiritualidade, filosofia e psicologia positiva em uma proposta coesa, centrada na transformação interior. É uma leitura mais contemplativa do que prescritiva e justamente por isso pode ampliar a compreensão do leitor sobre si mesmo e sobre a forma como atribui sentido à própria vida. Se você quiser apoiar Alexandre Gruber, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!